Olá, senhores. Aqui é Yannick Gaia. Bom, vocês podem notar que eu passei um tempo razoável sem upar nenhum vídeo aqui, tá? E como que eu poderia dar um esclarecimento para quem ficou aí esperando sair alguma coisa aqui? Vamos dizer que, como eu sou uma pessoa que estuda muito, lê bastante e encara muita vamos dizer, Red Pill, Black Pill durante o dia, a vida, etc. Principalmente rede social, como eu também administro uma página lá no Facebook e tenho conversas com muitas pessoas. Às vezes acontece o fenômeno da overpill, né, cara? Que é, tipo, você tem uma sobrecarga de informação, tá ligado? Tanto de informação mental, como também de, tipo, muita porrada que às vezes você precisa passar por um tempo de desintoxicação, vamos dizer assim. Então foi basicamente isso que eu passei um tempo mais recluso, lendo algumas coisas, e que essas coisas provavelmente eu vou estar trazendo aqui mais pra frente pra vocês. Então, pessoal, o assunto que eu vou tratar hoje aqui fala estritamente a respeito do coisas que eu tenho pra falar, que talvez sirvam de pontos de pensamento para vocês, que é o que eu quero conversar a respeito da democracia e uns fenômenos que eu tenho visto recentemente aparecendo de pessoas pedindo, cara, para figuras influenciadoras a respeito de mostrar a verdade, fatos da realidade para os homens, como por exemplo o Dom Sandro queria enfiar o cara dentro da política, cara, que é uma das coisas que me deixou bastante revoltado, tá? Apesar de eu saber que o próprio Sandro, ele apoia essa ideia de democracia, meios pacifistas, etc. Então, eu vim falar sobre isso. E como eu sempre digo, eu tô aqui para fazer as pessoas pensarem. Eu não tô aqui para estar empurrando verdades e nem nada de ninguém. Enfim, vamos já direto ao ponto, né? Então, falando em si da democracia, né? A democracia, historicamente, nos moldes como a gente vê atualmente, desde o seu início, né? Ela é colocada hoje numa prática que geralmente não leva o melhor tipo de eficiência. Porque assim, A democracia direta não é praticável em uma sociedade moderna, no meu ponto de vista, mas, ou na verdade, não é eficiente em nenhum tipo de sociedade. E tem várias razões para isso. A democracia ela está associada a custos elevados e consideráveis riscos. Tipo, ela também dá margem a muitos conflitos e pode se tornar um tipo de sistema emocional. Já que a democracia exige muitas vezes referendos nacionais, assembleias, custos econômicos, sociais e políticos elevados. Ela também provoca um excesso de politização da sociedade, o que leva ao domínio da política acima de tudo e de todos. Nossa, essa frase me parece com algo muito familiar recentemente, não? A democracia, de fato, é um jogo que não há vencedores. É um instrumento que reforça os conflitos sociais, uma sociedade dividida entre minorias e maiorias, o que faz com que as posições, interesses e direitos das minorias sejam totalmente oprimidos. Por isso, diretamente a democracia tem a tendência de levar à agitação, à intolerância e à injustiça, né? E assim, do ponto de vista histórico, uma democracia nesses moldes onde foi onde ela foi colocada em prática e está em prática, geralmente você acaba vendo sufocamento através de até agressões estrangeiras ou guerra civil, entre parênteses aqui, caso Ucrânia, né? Ou ela foi destruída pelo poder de um tirano, como já houve no passado, ou ela se desintegra ao se tornar vassalo de outra superpotência, entendeu? Tipo, de outra nacionalidade ou outro sistema mais opressor. E em tal sistema de por exemplo, de Eclésia, a Assembleia da Atenas Antiga, não era não mais do que uma reunião daqueles, lá nos primórdios da democracia, de massas, tipo, agitadas e difíceis. Mesmo se cada cidadão ali fosse, tipo, com pessoas gênias, espertas, como Sócrates, entendeu? Sempre a democracia, ela causa conflito. A democracia, geralmente, na forma direta, carece de procedimentos e promove uma uniformidade rígida. Ela restringe a sociedade e provoca nepotismo. No final das contas, a democracia sempre acaba... Ela é um meio de ditadura, entendeu? Esse tipo de forma de governo democrático exige dos cidadãos que tenham sempre uma opinião clara, ou seja, binária, sim ou não, que muitas vezes é extrema, não importando o tema tratado. Ela ignora a complexidade e a ambiguidade dos temas. Portanto, essa forma de tomada de decisões leva o cidadão a seguir suas emoções básicas, ao invés de ele raciocinar sobre os fatos em si e decidir sobre uma base tecnocrata, por exemplo. E isso acaba no fenômeno de causar uma uniformidade rígida de pensamento, ou seja, acarreta acabar levando as pessoas a um pensamento único, o pensamento de maioria. Eleições e plebiscitos frequentes exigem respostas precisas e uma definição clara das questões, mas nem para todas as perguntas na sociedade existe uma resposta clara como cristal. A democracia exige a participação, obriga a devoção, absoluta dos cidadãos ao Estado. Como resultado, a democracia rouba encoberta os direitos de cada cidadão de ocupar-se de seus próprios desejos, assuntos privados e liberdades. A democracia não deixa espaço à diferenciação entre público e privado. Cidadãos são obrigados a participar das questões públicas como indivíduos. A democracia coloca-se acima dos interesses da sociedade civil e das instituições intermediárias. Atomiza a sociedade e leva os indivíduos ao confronto direto com o Estado. Devido à sua maneira direta de tomar decisões, a democracia direta principalmente exclui procedimentos a níveis de mediadores ou mediação, ou seja, é aquilo que a maioria quer e foda-se. Isso resulta em uma carência de, por exemplo, de mecanismo de filtragem, de conhecimento, o que influencia muito em como vai acabar essa sociedade democrática é o tanto de alienação que esse povo vai ter para tomar as decisões. Principalmente a questão de opiniões, porque como a gente sabe, a democracia ela acaba se tornando um meio muito emocional de tomada de decisões. Então isso abre espaço à manipulação e torna-se somente ali um antro de discussões emocionalistas. Então, devido à falta de mecanismos de correção nos processos da democracia, ela termina por cavar sua própria cova quando a vontade impulsiva do povo atropela todo o bem-estar comum. Esse, no caso, seria tipo como se tornasse aquele pensamento único de maioria uma massa de atropelamento de manada, entendeu? Ou seja, acaba ali criando a intolerância. A democracia também contradiz o próprio questão das republicanas, né? Por exemplo, na democracia direta, o povo é muitas vezes um conceito de exclusividade. Sempre aqueles que vão permanecer os não considerados, ou seja, a minoria. Exemplo, na Grécia Antiga, as mulheres e os escravos não estavam incluídos na democracia. A democracia ela era só, vamos dizer assim, só para uma parte. Entendeu? Do povo. Isso a maioria do pessoal sabe, né? Que no caso seria aquela democracia aristocrática, vamos dizer assim. A democracia direta, ela prometia autonomia para os cidadãos, mas na prática ela é um princípio das maiorias. De novo, citando isso, né? Pois em cada referendo sempre existe uma minoria cuja opinião foi reprimida. A vontade e o poder do povo... Ele não pode ser equiparado com a vontade e o poder de todos. Enquanto imperar a vontade da maioria, não pode haver vontade de todo um povo, certo? Porque a maioria não representa todo mundo. Domina essa vontade da maioria, vai existir sempre a minoria cuja vontade está sendo reprimida. Enquanto domina uma maioria, existe uma minoria que está no lado dos perdedores. Por isso a chamada democracia não é um exercício de poder do povo, mas sim exercício de uma maioria. Então a gente teve já pessoas no passado que tentaram expor todos esses problemas sérios que a democracia tem, como foi, por exemplo, a figura de Sócrates. A democracia parte do princípio de que tudo possa e deva ser submetido a uma decisão popular. A verdade é que nem tudo pode ou deve ser decidido pelo povo. Por exemplo, no sistema de eclésia na Grécia Antiga, mostrou que esse sistema não tolera singularidades. E isso foi tão longe que um filósofo como Sócrates chegou a ser levado aos tribunais e ser considerado culpado por corrupção de mente dos jovens, finalmente o condenando à morte. Ao mesmo tempo, a distribuição de cargos públicos, né, no início democrático era feita através lá de sorteios ao invés de votação. Apesar de muitos cidadãos participarem, eu admito que eu não sei o plural para me expressar bem sobre isso. Mas apesar dos cidadãos eles participarem no processo de elaboração de leis no sistema judiciário, as diferentes competências e conhecimentos dos indivíduos ali eram totalmente anulados. Entendeu? Ou seja, não existia questão de mérito, o que equivale ao igualitarismo político de votação. Um sistema que nunca levou a melhores resultados do que o igualitarismo econômico nivelado sempre numa média. Tipo, ou seja, resultados no máximo medianos e muito lentos. Então, em si, a utopia da democracia perfeita ela não é praticável, especialmente devido a um problema de dimensão. Algo que está relacionado com a estrutura biológica do ser humano, ou seja, o homem não é capaz de direcionar sua atenção a mais do que um orador por vez. Assim, a ordem do dia de toda a assembleia depende dos organizadores para decidir o calendário, tomar a palavra e arbitrar as reuniões. Quanto maior a assembleia, mais privilégios dispõem os organizadores. Mais fraco também é a voz dos participantes ordinários individuais e mais limitadas são as suas chances de ter um papel ativo politicamente. Uma comunicação eficaz e a discussão seria ainda mais difícil. Ou seja, quanto maior for a nação e o sistema de governo que se tenta usar a democracia, mais ineficaz se torna. Se um ou mais poderosos organizadores conseguem pesar sobre o resultado, a democracia está morta. Porque quanto maior em número a maioria é, maior a força do pensamento único. Vocês conseguem entender? Então aí a gente chega na questão da manipulação. Como a democracia direta ou indireta exige a participação do maior número de pessoas possíveis, quanto mais participantes, menos eficazes são eles. Além disso, é mais fácil manipular uma maioria do que uma minoria. E é dessa forma que a democracia se transforma muitas vezes em um paraíso para despotas e para integrantes ambiciosos. A melhor maneira de manipular um órgão de decisões seria aumentando sempre o seu tamanho. Por exemplo, uma assembleia de milhares de pessoas não pode ser mais do que um fórum, onde organizadores apresentam relatórios e não se torna, e aquilo lá deixa de ser um parlamento onde cada um tem direito à palavra. Entendeu? Vai se tornar sempre, quanto maior, menos o oratório do indivíduo vai se tornar ali. O que vai acontecer? Em vez de, por causa de ser tão disperso por tamanho de número, cada opinião individual vai acabar se tornando pequenas tribos que vão apresentar ali uma opinião de um grupo. Ou seja, um grupo daqueles vários coletivos de grupos. Ou seja, pior ainda se torna a representação individual de cada cidadão, entendeu? Então, no sentido estrito do termo, a democracia só existe na imaginação de um sonhador utópico, tá ligado? A de Atenas antiga não era uma democracia absoluta, já que suas assembleias não estavam abertas a todos os cidadãos e a administração estava sob o controle de representantes eleitos segundo os critérios tribais, tecnocráticos, etc. Não era como, por exemplo, funciona essa bagunça como é hoje a democracia de voto universal, que na minha opinião, e que muitos já sabem aqui, que foi um dos maiores erros que a humanidade já cometeu, cara. Mesmo, por exemplo, se copiarmos o modelo ateniense, dividindo o Estado em entidades políticas menores, por exemplo, como o federalismo de 50, como se tivesse ali no máximo 50 mil pessoas e aplicando uma democracia direta, o regime nunca seria diretamente também democrático. Se cada entidade elegesse algumas pessoas para formar o parlamento nacional, isso seria uma democracia representativa indireta, como já é hoje. Mais do que uma democracia direta. É por isso que a democracia é simplesmente impossível de realizar feitos efetivos nas sociedades modernas. Então, depois de citar esse pequeno ponto de vista, o que a gente pode concluir um pouco sobre isso? Que ao tentar colocar o povo como o que governa, o povo nunca vai governar, quem vai governar sempre é a maioria, ou seja, os 51% do povo contra 49% do povo. Ou seja, a democracia é um sistema tão frágil porque o ponto fraco democrático é a demagogia. É ali, é esse ponto que é o que fode a democracia e torna ela ineficiente como um instrumento de liberdade da população, mas se torna ela um instrumento perfeito para entidades ou pessoas que querem criar um Estado-governo depotista ou ditatorial velado, entendeu? Existe aquela famosa máxima do Sócrates que explicava a fragilidade democrática com o seguinte exemplo do navio. Imagine que no navio existem 50 tripulantes e dois tripulantes se candidatam ali para poder se tornarem o novo capitão do navio de uma forma que todos ali entrem em conflito físico entre si para através da força a conquistar aquele título. Então a gente tem dois exemplos, por exemplo. Nós temos ali já, por exemplo, um dos tripulantes que já foi um capitão de navio. Ele possui todo o conhecimento de navegação, todo o conhecimento de funcionamento mecânico do barco e etc. Mas esse cara é um completo desconhecido e não possui habilidades oratórias bem desenvolvidas e muito menos carisma. Então a gente tem o segundo candidato, que seria uma pessoa de aparência física bela, com uma oratória realmente incrível, bem trajada e que possui muitos recursos e que pode, por exemplo, sair comprando as pessoas, dando presentes e agrados. Agora, no meio desse cenário, vocês acham que as pessoas em senso comum acabariam elegendo quem para governar esse barco? É até meio simples de você entender que com certeza elegeriam o segundo candidato, o mais belo, que agrada, que tem a oratória melhor, e desconsidera totalmente o conhecimento técnico do primeiro. É exatamente assim que a democracia funciona na sua fraqueza: a demagogia, a enganação e a manipulação. Isso é intrínseco à democracia. Então, esse é um dos principais problemas dela, o que torna ela um sistema ineficiente, letárgico e muito arrastado. E falando a respeito ainda, por exemplo, sobre manipulação e como existem ali a fraqueza da democracia, eu quero dar uma pincelada aqui com vocês a respeito do assunto do Teatro das Tesouras. Então, muitas pessoas entendem como isso já funciona, mas eu vou dar um exemplo muito rápido de como isso é aplicado de uma forma muito simples. Vamos dar um exemplo aqui de como fosse ocorrer uma eleição de chapa estudantil no colégio. Então temos aqui o exemplo: eu, Yane, João e Ricardo. Três indivíduos, somos já meio populares no colégio, então a gente vai participar da eleição estudantil na escola, inicialmente cada um pensando em ter sua chapa individual. Porém, por exemplo, eu posso querer ser mais esperto e chegar ali nos três as escuras e nos reunir, né? Para entrarmos em um acordo de bloco, no qual, por exemplo, nós concordamos ali em dividir o poder. Então, nós queremos manter uma influência de poder ali naquele lugar de uma forma que nunca mude o poder e tudo esteja sob o nosso controle sempre. Ou seja, que um de nós ali sempre vamos acabar tendo ali, sendo representantes daquele local, mas nós todos somos amigos, fazemos parte do mesmo bloco de poder. Então, combinamos o seguinte, eu e Yanni, comido fazer o papel do candidato emocional e conservador. João será o candidato racional, calmo e de ideias modernistas, e Ricardo o candidato que irá fingir ser ingênuo, humanista, iague e ambientalista. Ou seja, nós nos dividimos em três vertentes, aonde vamos atingir pessoas e massas diferentes, independente de quem tiver a maioria de votos e for eleito, vamos ser sempre nosso bloco que vai estar no poder. Assim, formas o Teatro das Tesouras. Independente de quem ganhar a eleição, nós somos o mesmo bloco de poder. Somente fazendo essa atuação em frente às máximas. Só fazendo essa atuação em frente às massas, a gente vai estar enganando todo mundo, mas sempre vai ser a gente que vai estar no poder. É usar a seguinte máxima: mudança sem mudança alguma. A mudança só acontece na cabeça da massa, enquanto ali na estrutura de poder sempre serão as mesmas pessoas que estarão ali. A democracia é uma excelente ferramenta de atraso e controle dos povos, porque ela, assim como a religião, por exemplo, o marianismo, que é uma ferramenta de essência nicolaita, que é, como já disse no vídeo sobre nicolaísmo e marianismo, nicolaita nada é mais do que o controle sobre o indivíduo através da ignorância. Então é uma forma de nicolaísmo político. Pois essa dicotomia de lados faz a fabricação de personagens, fabrica inimigos que podem ser usados por vários anos, décadas e etc. Bastando somente fabricar novas figuras públicas, vários partidos e ideais falsos, como num show. Você vai ficar ali distraindo o público, enquanto o seu bloco de poder vai estar sempre trabalhando no que esse bloco tem como direito de manter o poder. Mesmo os métodos de eleição sendo fraudáveis, como por exemplo as urnas eletrônicas ou métodos não fraudáveis, ainda assim é fácil demais conseguir manipular grandes massas dessa forma. Porque você vai criando ali como se fosse trincheiras para você sempre controlar a democracia. Se você não conseguir controlar a democracia atuando na eleição fake, você vai estar na segunda trincheira forçando a alienação do povo, enganando com a demagogia política do Teatro das Tesouras. Pois é a ilusão de poder de escolha que o povo tem que vai causar um conforto de achar que há poder nas mãos, nas suas mãos como indivíduo. E quando aparentemente o governo criar ali um governo errado contra a vontade do que você votou, todos os outros cidadãos irão culpar os próprios cidadãos da sociedade pelas más escolhas. Ou seja, você nunca vai perceber que é um sistema contra você. Então, assim vai recomeçar mais um novo ciclo de eleição, entre muitas aspas, a nova esperança. Então recomeça a roda da democracia, entendeu? Vai começar todo o Teatro das Tesouras de novo, assim como eu expliquei ali na chapa eleitoral da escola. Assim, governos totalitários, ditaduras veladas, despotismos podem e são aplicados lentamente, modificando-se de geração a geração, sem ser percebida. Essa é apenas uma das formas de controle populacional. Como eu já citei no vídeo Nicolaísmo e Marianismo sobre o controle dos povos, aqui eu cito a uma das formas mais efetivas de controle de populacional em respeito à política. Então, somando-se que o fenômeno da democracia é uma ditadura das maiorias sobre as minorias e que ignora totalmente os direitos individuais, onde ainda essas maiorias são somente números, o outro lado, minoria, quase pode se tornar incapaz de reverter esse tipo de governo ditatorial que zumbifica o povo. Principalmente em situações como a de hoje, onde foi criado um arquétipo de que a democracia é um deus protetor da liberdade e você deve até matar pela paz de manter esse deus, que nada mais é uma deturpação criada no cidadão de amar o Estado e não de amar e querer a liberdade. O que até isso até deturpa na cabeça do cidadão o que é o conceito de liberdade. Porque nada existe de liberdade numa democracia. Principalmente após concluir sobre o povo uma alienação intelectual grande nessa população, deixando ela burra, distraída, distraindo ela com extrema sexualidade, consumismo, preguiça, terceirizando em nome de conforto esses cidadãos todas as decisões que elas deveriam ter para o Estado tomar. Então, assim, o Estado ele vai acabar se colocando como um representante bonzinho, sempre usando aquela arma de assustar o cidadão, criando problemas para poder vender soluções aos medos dos cidadãos. De solução em solução vendida, cada passo de geração em geração é retirada uma liberdade de cada vez, até o momento que acabaremos numa ditadura tão forte, tão velada e alienada, que viveremos numa realidade mista dos filmes como o filme Idiocracia e o filme bastante conhecido do Demolidor. Censura de pensamento, censura de fala, como já existem hoje as agências checadoras de fato, que daqui a pouco só falta mudar o nome e ser institucionalizada, como por exemplo o Ministério da Moralidade Verbal do filme do Demolidor, ou o Ministério da Verdade, como citado por George Orwell na sua obra 1984. As pessoas, elas provavelmente no nível de alienação, elas vão aceitar, porque elas estão sendo feitas a perder a capacidade de raciocinar e entender conceitos, que será no futuro mais um ponto de não retorno, pois se esquecerem como raciocinar por si, elas não terão nem referência do que é a liberdade e o significado dessa palavra. Enfim, a questão é, imagine um cassino e uma mesa de blackjack, ou 21, para quem não conhece o que é blackjack. Imagina que você sabe que o cassino, a mesa, ela possui cartas na manga, embaixo da mesa, num dispositivo ali para retirar cartas escondidas. Você já descobriu que o jogo é roubado. Aí eu te pergunto, por que caralhos, que inteligência seria a sua de ainda querer perder o que é mais valioso na sua vida, que além dos seus recursos, é o seu tempo? Como que você acha que jogando um game roubado você ainda vai ganhar? É exatamente isso que a democracia é. Uma ilusão de distrair para que por detrás o mecanismo de bloco unido central estatal, os donos do Estado possam tomar todas as decisões dele sobre o seu gado, sobre o povo, sem que eles o incomodem muito. A democracia cria vários blocos de pessoas menores, dividindo-as em partidos, se divide o povo por gênero e etc. Assim, todos os dispersos irão sempre estar cada vez mais brigando entre si e prestando muito menos atenção no inimigo opressor principal, que é o mecanismo de Estado. A democracia em si, que hoje seduz todos com um estado de regime econômico de bem-estar social, que nada mais é a transferência de parte de recursos ao sugar impostos dos cidadãos, de ir arrancado deles sem sua escolha, para transferir para a parte mais ignorante e pobre, que o próprio Estado mantém assim pobre nessa zona de pobreza, para criar a alegoria de cabresto nessa parte da população. E quanto mais cresce a população pobre, maior cria-se esse arquétipo, tá ligado? Do Estado de imagem de Salvador, entendeu? Então, ele acaba ficando com aquela imagem de salvador benevolente e acolhedor, assim aumentando aos poucos cada vez mais que espreme os indivíduos na pobreza, ignorância educacional, alienação, a adorar a instituição governo. Assim, tirando a completa noção de realidade, de identidade dele como indivíduo e suas capacidades. Agora, podem me xingar quando quiser, porque como que se dizem algumas pessoas red pills, cara? As pessoas que empurram os outros caras pra cima dessa armadilha, cara. Esse copo desgraçado da armadilha democrática, onde só serve pro indivíduo perder seu tempo lá. Ser ameaçado, cerceado, ainda mais onde já temos exemplos, por exemplo, aqui no Bananil, de que mandaram prender deputado por opinião, cara. Num país que você não enxerga, cara, que aqui a gente tá em plena ditadura judiciária com a maquiagem pseudo-democrática do colocado ali um espantalho chamado Birolilson. Aí chega ali, vai chegar sempre aquele, o nosso querido amigo igualitarista, pacifista, que adora ficar sentadinho em cima do muro e diz: ah, mas o poder está lá para ser ocupado, Yanni. Tem que haver representantes lá. Melhor. Caralho, você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Sócrates, ele foi assassinado, demonstrando como a democracia é uma das piores escolhas para tentar organizar uma sociedade. Seja essa democracia direta ou indireta. A democracia é a ferramenta perfeita para manter uma ditadura sem precisar usar a força constante, porque o uso da força militar constante demanda muito custo. E exatamente por isso, deputistas, militares, etc., caem depois de um certo tempo, pois o custo de uso da força é sempre muito alto. E o sentimento de liberdade dos cidadãos não existe nesses casos. Onde que na democracia existe o falso sentimento de escolha. Então engole essa red pill, cara, querendo você ou não, porque você vai poder ignorar a realidade. Mas as consequências que você vai sofrer, você não vai poder ignorar. Porque vocês irão sentir e sentem hoje. Tá aí, por exemplo, o exemplo das agulhadinhas judaicas e restrições de liberdade através do medo, né? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Onde criaram aí mais uma pseudo-solução. Mas retirando mais uma parte das liberdades individuais, Mike, onde a gente está enfiado desde 2020 em cima de mais pobreza, em cima de inflação, assistencialismo, tornando mais uma vez o Estado como figura maior de Deus perante os mais pobres e desfavorecidos de esclarecimentos. E você não pode reagir. Porque foi retirado de você esse direito nessa mesma democracia. Será que alguns democratas aí com mais de 25 anos lembram aí que mesmo você tendo votado em um plebiscito no passado, dizendo que não queria que retirassem o seu direito de portar armas de fogo? Só uma lembrança para você, democrata, aí. Lembrar de como essa preula é uma farsa. E as nações, e só para lembrar mais uma vez, nações armadas são uma das poucas que ainda resistem a essas opressões e planos de poder. Enfim, né? Pessoas que propagam a capacidade de fazer as pessoas raciocinar ideias, incitadores, oradores, inspiradores, têm influências muito mais fortes e significantes como propagadores que ensinam e podem causar pensamentos de massa crítica. Fazer as pessoas refletir, criar nas pessoas consciência, é a coisa mais poderosa para mudar as pessoas, o ser em si, é você despertar a consciência nele. Porque você não muda as coisas diretamente jogando informação nas massas, mas sempre um indivíduo de cada vez. Isso tudo é um trabalho bem realmente de formiga, mas ele é eficaz. E quando a partir de um tempo se propaga, principalmente sem estar em uma instituição, sem uma alegoria para poder ter um alvo, ela praticamente se torna uma coisa impossível separada. Principalmente quem propaga conhecimento empírico, a qual muitas pessoas já vivenciaram e... Desculpa. Muitas pessoas já vivenciaram e não entendem. Por exemplo, vendo coisas erradas na sociedade e não conseguindo perceber. Porque o sistema cega você com copies de legado, copies de performance, o copy da Blue Pill de relacionamentos, além do próprio sistema democrático, que ele é só a caixinha, a jaula, onde está preso você dentro de todos esses copies te fazendo não enxergar que você está dentro da jaula. Uma conclusão, filosofia, uma ideia, é mais poderosa que qualquer lei em qualquer papel. Pois se todos criaram sua consciência individual, nenhuma mentira, lei, etc., ela acaba sendo obedecida devido à consciência de que a verdade e o certo natural não será o que é atualmente o certo da ordem vigente. Nossa, agora eu compliquei, né? Pera aí que eu vou explicar pra vocês. O que eu quero dizer com isso é o certo, ele é certo mesmo que ninguém faça. O errado sempre é errado mesmo que a maioria faça. Enfim, pessoas que mudam as pessoas, como o Dom Sandro, caso adentre na política, é o mesmo que você colocar o Bruce Lee para lutar com 352 lutadores de MMA, onde o inimigo, além dos lutadores, vai acabar sendo também o juiz. Então é que nem jogar ele para ser colocado numa camisa de força, ser espancado e pedir que ele seja destruído e jogado ao ostracismo. Porque vai acontecer com essas pessoas, como já acontece com qualquer outra que entra lá dentro, assassinato de reputação. Então, Red Pill, a verdade das coisas, eu não sou o dono da verdade, tá ligado? Eu sou mais um agente que atormenta a cabeça das pessoas por aqui. Eu quero ser quem vai ajudar primeiro a mim mesmo. E também, como consequência disso, ajudar você mesmo a enxergar a realidade. E outra coisa, eu nunca tenho certeza da verdade da realidade. Eu só tenho sempre conclusões momentâneas do que é a realidade nesse momento. Dom Sandro, cara, se você vê esse vídeo um dia, considere isso como um recado, cara. Pois, cara, cooptados, infiltrados de todos os lados, querem te destruir, cara. Querem neutralizar você. Ou qualquer pessoa semelhante a nós. E jogar você no sistema político, cara, é te neutralizar, mano. Pois a sua influência e inspiração nas pessoas é muito mais efetivo, por exemplo, do que pessoas como você, Dom Sandro, querer sair no grito com 600 Blue Pill dentro de um Senado ou Câmara, que vai ser um bando de gente que vai cagar na tua cabeça, cara. E a mídia vai te esconder. O sistema mais eficaz, do meu ponto de vista, de se infiltrar de verdade no sistema é a forma que os próprios maçons usam, né? Que é aquela forma secreta, velada, não alarmada, de só ir e fazer. Os que são entre si, somente ali reconhecer uns aos outros, enquanto podem existir os agitadores e influenciadores do outro lado, né? Desde que os que entram no sistema mantenham aparentemente nenhuma ligação com os agitadores e influenciadores. Isso seria usar um gran cisma reverso, um teatro de tesouras dentro do próprio teatro das tesouras do circo da democracia. Mas, no meu ponto de vista, somente isso, se for feito, eu acredito que só atrasaria as coisas para evitar que a gente caia num declínio masculino mais rápido. E não haveria uma mudança efetiva de verdade. Pois o ponto de não retorno, ele já foi atingido. E a única forma real de conserto disso tudo, devido à grande maioria das últimas gerações de jovens ser extremamente alienada hoje, eu acredito que é somente a total ruína do que se existe hoje, que eu vejo sempre pelo ponto de vista da inanição, da não ação, que seria a força menos danosa, porque a força mais enérgica, ela acabaria sendo uma ação semelhante à da Ucrânia em 2013, e eu não acredito jamais que isso vá acontecer nesse país de pessoas acomodadas e que vivem à base de lei de Gerson. Para mim, quem acredita na democracia ou é ignorante, ingênuo ou completamente maléfico e cooptado. Sandro e Luciano, cara, eu admiro tu, cara, mas não se deixa cair sobre essa lorota, cara. As coisas são muito mais embaixo, além das dicotomias esquerda e direita, feminismo, etc. A raiz disso remete a muito, muito mais embaixo, profundidade desse buraco. E eu acredito que você sabe. Mas não será pela profundidade desse buraco, e eu acredito que você não vai querer empurrar as pessoas pro buraco, né? É assim, a falácia da democracia e querer entrar nesse circo que as coisas vão se resolver não vão se resolver. E assim, se eu ofendo alguns e vierem me xingar, lembre-se, meu canal não é uma democracia, tá, gente? Eu possuo honestidade intelectual, mas não perco nem meu tempo respondendo ad hominem e insinuações estúpidas. A questão é, eu não tenho a solução. Mas apontar todos os problemas é o início para solucionar os problemas. E eu ando inclinado somente a um caminho que vejo hoje como uma possível solução perfeita. Mas só porque ainda não tem... alguém tem um método de solução perfeita, que eu devo pensar assim, ah, mas se não sabe solucionar, então vamos tentar usar as ferramentas e os meios que estão aqui. Porra, cara, de novo, tu é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Não é exatamente isso, é exatamente isso que o pessoal do sistema quer que você faz. Perca seu tempo no sistema que eles montaram, tente nele e não pense em outra coisa. Dentro do sistema, você vai fazer somente barulho pra caramba, vai levantar uma bandeira e um alvo nas suas costas pra levar de vez uma bomba atômica na cola e ser liquidado. Talvez aí ganhar um câncer do nada, ou talvez simplesmente morrer, como aconteceu com David Crowley. Pra quem é um pouquinho mais estudado, vai se lembrar de quem é David Crowley. Dom Sandro, eu admiro muito. Eu vi seu canal nascer, eu acompanhei todo o seu trabalho, eu sei que você alcançou já seu objetivo de causar massa crítica. Cuidado com o copy pacifista, cara, igualitarista e etc. que andam influenciando em cima de ti. Você é um homem de coragem, desde o início mostrando teu rosto. Eu vejo sua função como a de um inspirador e orador que leva fatos empíricos às pessoas, e é exatamente isso que querem evitar que você continue fazendo. Caso tentem tornar você símbolo institucionalizado de um movimento, partido, etc., para se tornar um tipo, vai ser para te levar a um fracasso, como foi o MDH. O Movimento de Direitos dos Almas. Exatamente um fracasso, igual é o Aldir Gracindo, o símbolo do copo supremo Purple Pill do Brasil, cara. A sua liberdade, Dom Sandro, de falar e agir estão na sua independência ao estar longe de sistemas e também enquanto não se envolver com lobos do sistema chamado democracia. Enfim, sobre soluções, só penso hoje, por enquanto, numa solução qual eu ainda não domino todo o conhecimento. Que para mim é o que eu posso denominar para vocês como diretriz de sociedade no aceleracionismo paleoprogressista aristocrático. E em algum momento eu poderei falar melhor sobre esse assunto. Mas por hoje, era essa a semente que eu gostaria de estar deixando aqui. Não sejam ingênuos. O sistema, ele é quase perfeito em se manter de pé e se proteger. Então, não empurrem pessoas libertadoras livres para dentro da armadilha desse sistema. A não ser que vocês queiram ver sua completa destruição. Aqui fui eu, Yannick Irigaia, e desejo a vocês uma ótima vida.